Hoje eu quero concentrar a minha atenção no aspecto emocional da vida cristã.
And the peril that we're dealing with this evening is that of drifting from the Lord. Whatever Hebrews 2:1 says. 2:1. Drift away.
Okay. É o perigo de nos desviarmos do Senhor.
So we're dealing this evening with the peril of drifting away.
Então, hoje tratamos do perigo de nos desviarmos.
Please follow now as we read these verses.
Por favor, ouça enquanto lemos esses primeiros 4 versículos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade.
This book of Hebrews was, as you know, written to Jews who had professed faith in the Lord Jesus Christ.
Como os irmãos sabem, esse livro de Hebreus foi escrito a judeus que haviam professado sua fé em Cristo.
These people had broken with their former religion of Judaism.
Pessoas que haviam rompido com a sua ex-religião, que era o judaísmo,
and had seemingly embraced Jesus Christ as their true Messiah.
E aparentemente haviam abraçado Jesus Cristo como seu verdadeiro Messias,
their Lord and their Savior.
Seu Salvador e Senhor.
I think it's safe to say that the early days of their Christian pilgrimage was filled with joy and exhilaration.
Eu creio que é muito seguro nós dizermos que os primeiros anos de peregrinação desses irmãos judeus foi cheio de alegria, cheio de júbilo.
They had found the one every Jew was looking for.
Eles haviam encontrado aquele a quem todo judeu procurava.
You and I would like to believe that the euphoria of those early days continued unabated.
E nós gostaríamos de acreditar que a euforia daqueles primeiros dias continuava indefinidamente.
But this letter reveals that it did not.
Mas essa carta revela que não continuou.
The author of this letter wrote to these Jewish Christians because he was deeply concerned and alarmed about them.
O autor dessa carta escreveu porque ele estava profundamente preocupado com aqueles judeus, profundamente transtornado com a situação.
These people who had been so excited about their newfound faith, and who had been so firmly committed to the Lord Jesus Christ, were showing signs of faltering.
Essas pessoas que a princípio haviam demonstrado uma fé tão grande no Senhor Jesus Cristo, um apego tão grande à nova fé que tinham, agora começavam a demonstrar sinais de desvio, de fraqueza.
They had at the first been willing to swim against the tide with firm and steady stroke.
A princípio eles tinham estado dispostos a nadar contra a correnteza, nadando firme, embora fosse difícil.
At that time they would have gladly said, if the world is against me, then I am against the world.
Àquela altura eles diriam, se o mundo é contra mim, então eu sou contra o mundo.
That was at the beginning.
Isso foi a princípio.
But now when we come to the time of this writing,
mas quando chegamos à época da escrita da carta,
we find that instead of swimming against the tide,
nós descobrimos que em lugar de estarem nadando contra a correnteza,
these Jewish believers were being carried along by it.
Agora esses crentes judeus estavam sendo levados pela correnteza.
They were drifting.
Estavam se desviando.
Every child of God can testify to this business of drifting.
Todo filho de Deus sabe o que é essa questão do desvio.
We all remember the resolve that we had in our early days as Christians.
Nós todos vamos nos lembrar daquela tomada de posição dos nossos primeiros anos de conversão.
We remember how determined we were to serve the Lord Jesus Christ no matter what the cost.
Nós nos lembramos claramente a nossa determinação de servir a Cristo não importa o preço.
We remember the joy and the excitement of those early days.
Nós nos recordamos da alegria, do júbilo daqueles primeiros dias.
But sooner or later we encountered this reality of drifting.
Mas mais cedo ou mais tarde nós acabamos encontrando essa realidade do nos desviarmos.
Every child of God knows what it is to drift away from Christ from time to time.
Todo filho de Deus conhece essa realidade de tempos em tempos se desviar de Cristo.
And we have all kinds of explanations for our drifting, our backsliding, if you please.
E nós temos todo tipo de explicação para esse nosso desvio, esse nosso como que escorregar.
American Christians are fond of talking about how busy they are.
Os cristãos americanos, por exemplo, são muito falam muito fácil a respeito de quão ocupados eles são.
What an astonishing thing for one who professes Christ to say.
Que coisa tremenda de alguém que professa crer em Cristo estar arrumando como desculpa.
I'm too busy for God.
Eu estou ocupado demais para Deus.
The God who saved me.
O Deus que me salvou.
I don't have time to devote to his service.
Não tenho tempo para dedicar ao serviço dele.
You might be interested in knowing, well, we all do know. We all have the same amount of time.
Você gostaria certamente de saber, e eu sei que sabe, que todos temos o mesmo montante de tempo.
I know that soccer is the sport in Brazil.
E eu sei que futebol aqui é o esporte do Brasil.
In the United States, baseball is the sport.
Nos Estados Unidos é o beisebol.
And the great Yankee catcher, the New York Yankee catcher Yogi Berra, one time went into a restaurant.
E o grande receptor de bolas do time do New York Yankees, chamado Yogi Berra, uma vez ele entrou num restaurante.
And he ordered a pizza.
E pediu uma pizza.
The waiter brought the pizza to the table and he said, Mr. Berra, do you want this cut in 6 pieces or in 8?
E então o garçom perguntou para ele, Sr. Berra, o senhor quer que corte isso aqui em 6 ou 8 pedaços?
And Yogi Berra said, you better cut it in 6. I don't think I'm hungry enough to eat 8.
Aí o Yogi Berra respondeu para ele, olha, corta em 6 pedaços porque eu acho que eu não tenho fome para comer 8.
You see, we all have the same amount of time. The question is, how do we use our time?
A verdade é que nós temos o mesmo montante de tempo. A questão é como nós usamos o tempo que dispomos.
But this is a popular excuse these days for drifting away from the Lord.
Mas essa é uma desculpa muito comum hoje em dia que se dá para se desviar do Senhor.
We're also inclined to say the times are so hard.
Nós também temos a inclinação de dizer que os dias são difíceis.
The pressures are so great.
As pressões são muito fortes.
We say we tried to serve in the church, but the results were so meager and so few.
Nós até dizemos, olha, eu até tentei servir a Deus na igreja, mas os resultados foram tão minguados, tão poucos.
There's no shortage of explanations.
Não há falta de explicações.
But our explanations for spiritual drifting fail to address the real issues.
Mas a verdade é que as nossas explicações para o nosso desvio deixam a desejar em termos de dar a explicação verdadeira.
They are in fact designed to help us avoid the real issues.
Na verdade, elas são feitas, essas desculpas, para nos ajudar a evitar encarar de frente a questão verdadeira.
Here in these verses that we read a moment ago,
nesses versículos que acabamos de ler,
the author of Hebrews offered his Jewish readers the real explanation for their drifting.
O autor de Hebreus, nesta passagem, dá aos seus leitores a verdadeira explicação do porquê que eles estão se desviando.
On the basis of what he says here, we can isolate 4 deadly causes of spiritual drifting.
E com base no que ele diz aqui, nós podemos isolar 4 causas mortais para esse desvio.
First of all, we can say that we drift when we forget the matchless supremacy of Christ.
Primeiramente, nós podemos dizer que nós nos desviamos quando nós nos esquecemos da supremacia sem igual de Cristo.
This passage begins with the word therefore.
A passagem começa com a expressão por esta razão.
It is obvious then that the author is looking back to what he has already established.
Então está muito claro que o autor está tendo em mente o que ele já disse anteriormente.
And there's no trouble at all in determining what he has said.
E não há nenhuma dificuldade em se dizer o que ele acaba de retratar.
The first chapter of this letter to the Hebrews is a powerful statement on the supremacy of the Lord Jesus Christ.
O primeiro capítulo de Hebreus é uma afirmação categórica sobre a supremacia de Cristo Jesus.
Some of his readers had drifted so far spiritually that they now appeared to be ready to go back to Judaism.
Alguns desses seus leitores haviam se desviado tão fortemente que pareciam estar prestes a voltar ao judaísmo.
In this first chapter, this author essentially says,
No primeiro capítulo, então, o autor diz em essência o seguinte:
If you turn from Christ and go back to your old religion,
se vocês se voltarem de Cristo e forem de volta para a sua antiga religião,
you turn your back on the one who is supreme.
Vocês estão voltando as costas para aquele que é supremo.
And he demonstrates in a powerful way the supremacy of Christ in this first chapter.
E ele demonstra essa supremacia de Cristo de uma forma tremenda nesse primeiro capítulo.
He says Christ is the heir of all things.
Ele diz que Cristo é o herdeiro de todas as coisas.
He's the one through whom God made the worlds.
É aquele através de quem Deus fez os mundos.
He is the brightness of God's glory.
Ele é o brilho da glória de Deus.
The express image of his person.
É a imagem expressa do ser de Deus.
Christ upholds all things by his mere word.
Deus sustenta tudo pela sua palavra.
He and he alone has made atonement for sinners.
Ele e somente ele fez o sacrifício pelos pecados, a expiação pelos pecados.
He and he alone is at the right hand of God to make intercession for sinners.
Ele e somente ele está à destra do Pai para interceder pelos pecadores.
And he far surpasses all the angels of heaven.
E ele é muito superior aos anjos do céu.
And so this man is essentially asking his readers,
então este autor está em essência perguntando aos seus leitores:
how can you even think about turning away from Christ?
Como é que você pode sequer considerar a possibilidade de voltar as costas para Cristo?
No one can ever drift from Christ until he begins to forget the matchless glory of Christ.
Ninguém consegue se desviar de Cristo a menos que esteja se esquecendo da glória sem igual que Cristo possui.
And the true child of God who drifts away from Christ,
e o verdadeiro filho de Deus que se desvia de Cristo,
will soon come back when he remembers the matchless glory of Christ.
Logo ele volta para Cristo quando ele se relembra da glória sem igual que Cristo possui.
And so this is the first reason this author gives his readers for their drifting.
Então essa é a primeira razão que o autor dá aos seus leitores para o desvio deles.
They were forgetting the glory of their Christ.
Eles estavam se esquecendo da glória do seu Cristo.
Now let me call your attention to a second thing.
Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma segunda razão.
He says they were drifting because they were failing to pay more earnest heed to what they had heard.
Ele disse que eles estavam se desviando porque eles estavam deixando de dar uma atenção mais próxima àquilo que eles haviam ouvido.
Now these people had made their profession of faith in Christ after paying heed to the message of salvation.
A verdade é que essas pessoas tinham feito a sua profissão de fé depois de atentarem à mensagem da salvação.
No one is saved apart from paying earnest heed to the message of salvation.
Ninguém é salvo a menos que preste muita atenção, dê uma atenção séria à mensagem da salvação.
But now they were drifting along because they were failing to pay that same earnest heed to Christ.
Mas agora eles estavam se desviando porque estavam deixando de dar essa mesma atenção séria a Cristo.
And to his message.
E à mensagem de Cristo.
A little later in this letter, we find this author accusing them of being dull of hearing.
Mais tarde, na própria carta aos Hebreus, nós vemos o autor dizendo que eles são tardios para ouvir.
This dullness of hearing was tied to what we've already noticed.
E isso aqui está ligado com aquilo que nós já citamos.
That is to their forgetfulness of the glory of Christ.
Ou seja, o esquecimento deles quanto à glória de Cristo.
Jeffrey Wilson, who has several fine commentaries on New Testament books, says.
Jeffrey Wilson, que tem vários comentários sobre os livros do Novo Testamento, bons comentários, diz o seguinte:
a careless hearing of the word always stems from a failure to apprehend the unique majesty of the mediator.
Um ouvir descuidado da palavra sempre brota da falha de se apreender a majestade singular do mediador.
Paying earnest heed to the word of God is then a great defense against spiritual drifting.
Então, prestar-se uma atenção concentrada à mensagem da palavra de Deus é sempre uma defesa muito forte contra o desviar-se.
The more earnest heed we give to God's message, the less likely we will be to drift away from the Lord.
Quanto mais atenção nós damos à palavra de Deus, mais seriedade nessa atenção, menos probabilidade de nos desviarmos nós temos.
And so we're faced with this question.
Então, a nós vem a pergunta:
how do we hear the word of God?
Como é que ouvimos a palavra de Deus?
Are we deadly serious about it?
Será que nós estamos ouvindo com seriedade?
Are we earnestly heeding it?
Será que nós estamos ouvindo assim com uma atenção sem par?
Or are we casual about the word of God?
Ou será que nós estamos encarando com leviandade?
If we give the word of God a casual hearing, we can be sure spiritual drifting has already begun.
Se ouvimos a palavra de Deus com leviandade, então o desvio já começou nas nossas vidas.
Now that brings me to a third reason for the spiritual drifting of these Hebrews.
Então isso me traz a terceira razão pela qual esses hebreus estavam se desviando.
And of course, what was true of them can also be true of us.
E aquilo que era verdadeiro com relação a eles pode se aplicar a nós também, certamente.
They were drifting from Christ because they had forgotten the dreadful cost of neglecting their salvation.
Eles estavam se desviando de Cristo porque eles haviam se esquecido do preço tremendo que seria eles negligenciarem a salvação deles.
There in verse 2, the author says, "For if the word spoken through angels proved steadfast."
No versículo 2, o autor diz, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos.
And every transgression and disobedience received a just reward.
E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo.
How shall we escape if we neglect so great a salvation?
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Now the word spoken through angels was the law of Moses.
A palavra firme falada por meio de anjos foi a lei de Moisés.
We know this from Acts 7:53 and Galatians 3:19.
Nós sabemos disso a partir de Atos 7:53 e Gálatas 3:19.
The angels were evidently the agents God used in delivering his law to Moses and the people of Israel.
Os anjos certamente foram os agentes que Deus se utilizou para entregar a lei a Moisés e ao povo judeu.
One of the great features of this law was its very exacting and precise prescriptions for punishment of wrongdoing.
Uma das características mais fortes, mais marcantes dessa lei era a exatidão e a precisão no prescrever os castigos por se falhar em cumprir a lei.
The law of Moses codified sin and pronounced severe penalties upon those who disobeyed it.
A lei de Moisés codificava o pecado e pronunciava juízo sobre aqueles que desobedeciam a lei.
Now the author of Hebrews calls attention to this so he can make a very surprising application.
O autor de Hebreus chama atenção para esse aspecto porque ele tem uma aplicação surpreendente a ser feita.
And that application is this.
E a aplicação é a seguinte:
an even more severe judgment awaits those who despise the gospel of Jesus Christ.
Um juízo mais severo ainda aguarda aqueles que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo.
The gospel is mediated not by angels, but by none other than Christ himself.
Porque esse Evangelho não é mediado por anjos, e sim pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Now, the readers of this epistle had not yet turned from Christ.
A verdade é que os leitores dessa carta não haviam voltado as costas completamente a Cristo.
They had not yet gone back and embraced their former religion of Judaism.
Eles não haviam chegado ao ponto de abraçar a sua ex-religião, o judaísmo.
And this author registers his confidence that they would not do so.
E o autor registra sua confiança de que eles não o fariam.
He expresses his confidence in chapter 6, verse 9, and chapter 10, verse 39.
Ele expressa sua confiança no capítulo 6, versículo 9, e no capítulo 10, versículo 39.
But if his readers did indeed renounce Christ,
mas se seus leitores chegassem ao ponto de renunciar a Cristo,
it would prove that they had never truly received him at all.
Isso provaria que eles jamais haviam realmente recebido a ele.
That their profession of faith was phony from the beginning.
Que a profissão de fé deles não estava com nada desde o princípio.
And sadly enough, it would also mean a most severe and devastating judgment in the future.
E, além de tudo, isso significaria um juízo ainda mais severo para eles no futuro.
You can also read about this in chapter 10.
Nós lemos a respeito disso também no capítulo 10.
Here is a very sobering fact indeed.
Agora ouçam esse fato que é algo que nos faz pensar profundamente.
The professing Christian who drifts away from his profession.
O crente professo que se desvia da sua profissão de fé
calls into question whether he has truly been saved.
Acaba colocando em xeque o fato dele ter sido realmente salvo.
And in so doing he places before himself the possibility of eternal judgment.
E ao fazer isso, ele coloca diante de si mesmo a possibilidade de juízo eterno.
We might say unchecked drift bespeaks an unchanged heart.
Nós poderíamos dizer que um desviar que não é cuidado pode retratar um coração que está sendo descuidado totalmente.
And an unchanged heart leads to unspeakable judgment.
Na verdade, um coração que não foi transformado, e um coração transformado aponta para juízo sem igual.
We should also be aware that while it's not possible for a true child of God to lose his salvation,
nós devemos salientar que enquanto não é possível para um verdadeiro filho de Deus perder a sua salvação,
it is indeed possible for him to neglect it.
Certamente é possível ele negligenciar essa salvação.
And there's also a price tag attached to that.
E também existe um preço a ser pago por isso.
It's certainly not the price of eternal judgment.
Certamente não é o preço do juízo eterno.
Thank God, no Christian will ever experience that.
Graças a Deus, nenhum crente experimentará o juízo eterno.
The Apostle Paul says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
O apóstolo Paulo diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
But the child of God who neglects his relationship with the Lord.
Mas o filho de Deus que negligencia o seu relacionamento com o Senhor.
Does, according to Hebrews chapter 12, invite the Lord's chastisement.
De acordo com Hebreus 12, convida o castigo de Deus sobre a vida dele.
Older generations of Americans used to talk about disciplining their children in terms of taking them to the woodshed.
Os antigos americanos costumavam falar de disciplinar os seus filhos no sentido de levá-los para uma cabana que havia na propriedade.
God has a woodshed for his children.
Deus tem uma cabana onde ele disciplina seus filhos.
I've been there.
Eu já estive lá.
I think I've seen some of you out there.
Eu acho que eu já vi alguns de vocês lá.
If you belong to the Lord, you're going to experience his chastisement.
Se você pertence ao Senhor, você vai experimentar essa disciplina, o castigo de Deus.
This is how he brings his drifting children back to him.
É assim que ele faz para trazer os seus filhos que se desviam de volta para ele.
Now that brings me to a final consideration.
Isso me traz a minha consideração final.
These Hebrew Christians were drifting because they had forgotten the greatness of their salvation.
Esses crentes hebreus estavam se desviando porque haviam esquecido da grandeza da sua salvação.
And we drift spiritually when we forget the greatness of our salvation.
E nós nos desviamos espiritualmente quando nos esquecemos da grandeza da nossa salvação.
Look there at verse 3.
Veja o versículo 3.
There the author raises this question.
Ali o autor levanta a pergunta.
How shall we escape if we neglect so great a salvation?
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Now it's interesting to me that he could not just simply mention salvation.
É interessante para mim que ele simplesmente não cita salvação.
He had to qualify with this word great.
Ele teve que qualificá-la com essas duas palavras tão grande.
And this is typical of the authors of the Bible.
Isso é típico dos autores bíblicos.
When they talked about salvation, they invariably stressed the greatness of it.
Quando eles falam da salvação, invariavelmente eles salientam a grandeza da salvação.
This is easily seen in the writings of the Apostle Paul.
Isso é muito bem visto nos escritos do apóstolo Paulo.
You turn to his letter there to the Ephesians.
Sua carta aos Efésios, por exemplo.
And you find him talking about the riches of God's grace.
E nós o vemos falando sobre as riquezas da graça de Deus.
But he can't be content just to talk about the riches of God's grace.
Mas ele não se contenta em falar das riquezas da graça de Deus.
He goes on to talk about the exceeding riches of the grace of God.
Aí ele vai em frente e fala das excelentes grandezas da graça de Deus.
And he can't even leave it there.
E ele não para por ali.
He has to go on to yet another level.
Ele tem que ir um pouquinho mais adiante.
And talk about the unsearchable riches of God's grace.
E ele tem que falar das insondáveis riquezas da graça de Deus.
And as you read this letter to the Ephesians,
e à medida que você lê essa carta aos Efésios,
you realize that the Apostle Paul was stressing the greatness of salvation.
Você repara que o apóstolo Paulo está salientando a grandeza da nossa salvação.
Our hymn writers stressed it as well.
Os nossos escritores de hinos fizeram isso do seu jeito.
I've been gratified to find during my time with you.
Eu tenho ficado feliz em perceber no tempo aqui entre vocês
that you are singing many of the hymns that I'm familiar with.
Que vocês cantam muitos dos hinos que eu sou conheço.
I'm alarmed that so many of the hymns are perishing from our American churches.
Eu fico triste e preocupado em ver que tantos dos nossos hinos estão sumindo das igrejas norte-americanas. E eu espero que vocês se apeguem a esses hinos aqui.
I don't know whether you sing this hymn or not.
Eu não sei se vocês cantam esse hino que eu vou mencionar agora ou não.
If you do not, I commend it to you.
Se não cantarem, eu recomendo.
I'm talking about that great hymn by Isaac Watts.
Estou falando do grande hino escrito por Isaac Watts.
When I survey the wondrous cross.
Quando contemplo a rude cruz.
And Watts wrote, "When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died."
E ele diz, quando eu contemplo a rude cruz onde o príncipe da paz morreu.
My richest gain I count but loss.
O máximo que eu tiver de riqueza eu conto como perda.
And pour contempt on all my pride.
E vejo o meu orgulho com os olhos mais terríveis que eu possa ver.
He's celebrating the greatness of salvation.
Na verdade, ele está celebrando a grandeza da salvação.
He says, "When I survey, not just glance casually at the cross, but when I study it."
Ele diz, quando eu contemplo a rude cruz, ele não está dizendo quando eu olho assim de leve.
I see that the Prince of Glory died there.
Eu vejo que o príncipe da glória morreu ali.
And when I'm reminded that the Prince of Glory died in my stead.
E quando eu sou relembrado que o príncipe da glória morreu no meu lugar.
I can't help but count but loss all those things that I have gained.
Não há como senão ver como perda todas as coisas que para mim eu considerava lucro.
This salvation is that great.
Essa salvação é de tal grandeza.
And he went on to say, "Forbid it, Lord, that I should boast."
E ele foi em frente e disse, Senhor, não permite que eu me orgulhe.
Save in the death of Christ my God.
A não ser na morte de Cristo meu Deus.
All the vain things that charm me most.
As coisas vãs que me encantam tanto.
I sacrifice them to his blood.
Eu a sacrifico em troca do sangue de Jesus.
Were the whole realm of nature mine?
Were
the whole realm of nature mine? Could I gather all of nature together?
Okay. Se eu pudesse juntar toda a natureza,
that were a present far too small.
Esse presente ainda seria pequeno demais.
Love so amazing, so divine.
O amor tão maravilhoso, tão divino.
Demands my soul, my life, my all.
Exige a minha vida, o meu todo.
It's a hymn about the greatness of salvation.
É um hino a respeito da grandeza da salvação.
You sing Amazing Grace here, do you not?
Vocês cantam maravilhosa graça aqui.
John Newton was celebrating the greatness of salvation.
John Newton estava celebrando a grandeza da salvação.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Maravilhosa graça, a graça eterna de Jesus. Me ajuda porque eu não consigo seguir o pensamento tentando lembrar a letra. Minutinho só, por favor.
I love joint preaching. You're familiar with the words of the hymn.
Vocês se lembram das palavras do hino?
Are you not?
Ou não?
It's a hymn about the greatness of salvation.
É um hino a respeito da grandeza da graça de Deus.
One of the greatest hymn writers was Charles Wesley.
Um dos maiores escritores de hinos foi Charles Wesley.
And Wesley loved to write about the greatness of salvation.
E John Wesley apreciava muito escrever a respeito da grandeza da salvação.
I don't know that we need it now. I've gone past it.
Já passamos, mas tudo bem.
Wesley, I like to imagine Wesley getting up one morning and having his breakfast.
Eu fico imaginando Wesley acordando e tomando seu café.
And his wife asking him, "What are you going to do today, Charles?"
E a esposa perguntando para ele, Charles, o que é que você vai fazer hoje?
And Charles Wesley, who churned out hymns one right after the other, said.
E Charles Wesley, que gerava hinos um atrás do outro, dizia o seguinte.
I think I'll write a hymn today.
Ele dizia, acho que eu vou escrever hino.
And his wife said, "What are you going to write about?"
E ela dizia a respeito do que é que você vai escrever.
And he said, "I think I'll write about salvation."
Eu acho que eu vou escrever sobre a salvação.
And so he finished his breakfast and went to his desk.
Então terminava o seu café da manhã e ia para sua escrivaninha.
And his wife noticed that he was having difficulty.
E a esposa reparou que ele estava tendo dificuldade.
Believe me, the wives of all authors note when they're having difficulty.
Creiam-me, as esposas dos maiores autores sabem perceber quando eles estão tendo dificuldade para escrever.
And on this occasion she noticed that Charles was wadding up pieces of paper and throwing them in the trash can.
E ela reparou que o Wesley estava amassando vários pedaços de papel jogando na lata do lixo.
And I can tell you about his struggle on this occasion.
E eu posso contar a respeito da luta que ele enfrentou nessa ocasião.
He sat down, took his first sheet of paper.
Primeiro pedaço de papel que ele pegou.
And he wrote, "Oh, for five tongues to sing."
Se eu tivesse cinco línguas para cantar.
But then he got to thinking about the greatness of what he was writing about.
Mas aí ele começou a pensar na grandeza do que ele estava escrevendo.
So he wadded that sheet up and threw it in the trash can.
Então ele jogou aquele papel fora.
He said to himself, "Five tongues are not enough for this glorious salvation."
Ele disse, cinco línguas não são suficientes para essa gloriosa salvação.
And so he wrote another line.
Aí escreveu outra linha.
Oh, for 25 tongues to sing.
Ele disse, 25 línguas para cantar.
And he got to thinking about this great salvation.
Aí ele começou a pensar nessa grande salvação.
And he realized that even if he had 25 tongues, they would not be sufficient.
E ele reconheceu que mesmo tendo 25 línguas não seriam suficientes.
So he wadded that sheet up and threw it in the trash.
Mas só aquele pedaço de papel jogou no lixo.
And he wrote another line, oh for 100 tongues to sing.
Aí ele escreveu, 100 línguas para cantar.
Got to thinking about the glorious salvation.
Aí começou a pensar na gloriosa salvação.
And realized that even 100 tongues would not be enough.
E percebeu que 100 línguas não eram suficientes.
And my brother is wondering how far I'm going to take this.
E o meu irmão está perguntando aqui até onde eu vou com isso.
So let me wrap it up.
Então deixa eu abreviar, funilar aqui.
And finally tell you that Charles Wesley wrote.
Que Charles Wesley acabou escrevendo.
Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise.
E aí ele disse que 1,000 línguas cantem o louvor ao meu grande Redentor.
The glories of my God and King.
Cante as glórias do meu Deus e Rei.
The triumphs of his days.
Os triunfos de seus dias.
There's only one thing wrong with that.
Só há uma coisa errada com isso.
Charles Wesley was wrong.
Charles Wesley estava errado.
Even 1,000 tongues are not sufficient.
Até mesmo 1,000 línguas não são
suficientes. If you and I had 1,000 tongues each,
se cada um de nós tivesse 1,000 línguas,
those tongues would not be sufficient.
Não seriam suficientes
to proclaim the glorious salvation that we have through Jesus Christ.
Proclamar a gloriosa salvação que nós temos em Cristo Jesus.
Now, all I'm trying to show you is that when we think about this salvation, we should always think of it in terms of greatness.
O que eu estou tentando mostrar aos irmãos é que quando nós pensamos em termos de salvação, sempre temos que pensar em termos de grandeza.
I fear today that many Christian people have lost sight of the greatness and the glory of their salvation.
Meu receio hoje é que muitas pessoas tenham perdido a visão dessa gloriosa salvação, da grandeza dessa salvação.
Several years ago, my wife had occasion to visit with a lady who lived in a very beautiful area.
Vários anos atrás, minha esposa visitou uma senhora que morava numa parte da cidade que era só de belas casas.
After my wife completed her visit, as she was walking back to the car,
quando a minha esposa terminou a visita ao voltar para o carro,
she looked around and said to this woman whom she'd been visiting.
Ela olhou ao redor e fez um comentário àquela senhora a quem ela havia feito a visita.
You certainly have a beautiful place here.
A senhora tem um lugar maravilhoso onde a senhora mora.
And this woman looked around herself.
E essa senhora começou a olhar à sua volta.
And she said, "Yes, I suppose it is."
E ela disse, "É, eu acho que é bonito, sim."
We've just lived here so long, we've gotten used to it.
Nós vivemos aqui há tanto tempo que nós simplesmente nos acostumamos.
May it never be said that you and I have known the Lord so long.
Que nunca ninguém possa dizer de nós que nós conhecemos o Senhor há tanto tempo.
That we have gotten used to our salvation.
Que nós nos acostumamos à salvação que temos.
This salvation is great because it was first spoken by the Lord himself.
Essa salvação é grandiosa porque ela foi primeiramente proferida, falada pelo Senhor mesmo.
And this man says it was confirmed by those who heard him.
E este homem diz que foi confirmada por aqueles que o ouviram.
It is indeed a great salvation.
É uma salvação grandiosa, sem dúvida.
Now, are you drifting tonight?
Você está se desviando hoje?
You will drift if you forget the matchless supremacy of Christ.
Você certamente se desviará se você se esquecer da supremacia sem igual de Cristo Jesus.
You will drift if you do not pay earnest heed to the word of God.
Você certamente se desviará se você não der atenção firme à palavra de Deus.
You will drift if you forget the cost of neglecting your salvation.
Você se desviará se você se esquecer do preço de negligenciar a sua salvação.
And you will drift if you forget the greatness of your salvation.
E você se desviará se você se esquecer da grandeza da sua salvação.
But thank God, as we remember these things, we'll be protected from drifting.
Mas graças a Deus que ao lembrarmos dessas coisas estaremos sendo protegidos contra o desviar.
Let's pray together.
Vamos orar juntos.
Father, we thank you for this great salvation.
Pai, nós te somos muito gratos por essa grande salvação.
And Father, to our shame tonight, we have to admit that we often drift from you.
E, Pai, para nossa própria vergonha, temos que admitir que não é incomum nós nos desviarmos do Senhor.
Lord, arrest our drifting tonight.
Senhor, ajuda-nos no nosso desviar.
Bring us close to yourself.
Traga-nos, ó Pai, para perto de Ti.
Help us to remember the supremacy of Christ.
Ajuda-nos, ó Pai, a nos lembrarmos da supremacia de Cristo.
Help us to always pay careful attention to Your Word.
Ajuda-nos, ó Pai, a darmos uma atenção cuidadosa e criteriosa à Tua palavra.
Help us, O God, never forget the cost of neglect.
Ajuda-nos, ó Pai, a nunca nos esquecermos do preço da negligência.
And Lord, help us to always rejoice in this so great salvation.
E ajuda-nos, ó Pai, a sempre nos regozijarmos nessa tão grande salvação.
We pray it in the blessed and worthy name of our great God and Savior Jesus Christ.
Nós oramos no nome maravilhoso e digno do nosso grande Salvador Jesus Cristo.
Amen.
Amém.
Amém.